Hello, are you ready?
Querido robô?
Querido robô.
Querido robô.
Querido robô.
Querido robô.
Querido robô.
Welcome.
Eu vou fazer me imitando. Querido robô! Tá vendo como não é igual?
Estamos começando mais um MRG.
Para de me imitar, mano.
E eu sou...
Eu não falo assim.
Fala assim. Eu sou o verdadeiro PH Santos e estou aqui com a mente de...
Diogo Braga.
E diretamente de Fortaleza, o fake PH Santos.
Afonso Xoliano, é isso? De...
Exatamente.
Do Rio de Janeiro, Afonso Xoliano.
Me tiraram da geladeira, né? Saudades.
O PH Santos, Didi, ele se tornou muito importante pro MRG. O PH agora é crítico de cinema.
Porra. Ah, não presta mais pra fazer piada, né?
Não, só pra criticar cinema agora. Não, mas é coisa bacana, coisa bacana. O PH Santos, ele tem um vlog dele, onde ele...
Ele parece uma mãe falando.
2009 ligou, Diogo. Pediu o seu termo de volta.
Porra, mas é um vlog, caralho. Ele... O PH fez um vídeo que eu achei muito bacana, onde ele simplesmente olha pra câmera e se assume crítico de cinema, que eu achei magnífico.
Pois é.
O grande lance aqui é tentar dar uma analisada, tentar dar uma esquentada na obra por si, por ela, pelo que ela quis falar, não pelo que eu quero que ela fale.
Oh, olha aí. Olha aí. Pô, palavras difíceis que eu não entendi nada e é por isso que a gente trouxe o PH aqui.
Eu sou o novo PH e agora eu falo palavras difíceis. PH Santos, nosso amigo de longuíssima data, diretamente de Fortaleza, está aqui hoje para o quadro Querido Robô. É, Didi, você sabe o que é o Querido Robô?
Querido Robô, caros amigos, é o quadro onde vocês perguntam coisas sobre a vida, sobre o universo e sobre tudo mais.
Isso.
Para nós, e nós tentamos responder de maneira plausível, coerente e que acrescente alguma coisa na existência de vocês.
I guess we both know that isn't going to happen.
Comecemos aqui com um rapaz ou uma rapariga, não tenho certeza.
Rapariga é ofensivo, hein?
Não, rapariga é ofensivo, não. Ah, em Fortaleza é, né, PH?
É, então, é isso que eu ia falar. Eu tava pensando assim, como é que eu devo agir, né?
Ainda falou vagina agora.
Meus amigos estão matando um cara. O que é que eu faço? Eu mato, eu...
Chega chutando a cabeça já.
Não? Ah, é, né? Do amigo. Né, no caso.
Aqui no MRG a gente estabeleceu há muito tempo que se você chega no lugar, seu amigo ou amiga está em uma briga, você tem que chegar com a voadora na cara do oponente.
Mas e se for contra dois amigos? Tipo, dois amigos lutando.
Dupla voadora.
Ah, aquele do Van Damme, abre o espacate, né?
Maneiro, maneiro.
Abre o espacate, entendeu? O verdadeiro amigo ou amiga, ele não pergunta se o amigo tá correto na hora da porradaria. Ele já chega na cara do inimigo. Depois Entendi. Ele pergunta.
Aqui no Ceará tem um tipo de ofensa que para qualquer briga. Os dois amigos estão brigando, então você chega e grita: ô, seus fela da puta! Aí com certeza eles vão parar. Porque assim, por que ele tá falando? Ele quer conversar com a gente, ele vai dar algum informe, vai acontecer alguma coisa, então eles param. Nesse momento, você fala carinhosamente: não briguem não. There's a place in your heart, and I know that it is love. É assim que a gente faz.
Entendi. Mas e se eles oferecerem o contraponto que o cearense que você me ensinou, que é o aí dentro?
Mas só que isso não é um ofensa direto, porque depois veio com carinho. Perceba, o pessoal tá brigando. Não sei o quê. Aí chega um terceiro ser humano, né? Gritando assim: ô, seus fela da puta! Aí todo mundo para, olha. Quando olhou, você diz assim: não briguem não. Só que você fala isso sorrindo: não briguem não.
Tem que baixar o tom, você quer mais.
Beleza, entendeu? Vamos tomar um açaí, pronto.
Ah, meu Deus.
A resposta seria aí dentro, Afonso?
Não tem resposta, não. Aí dentro é uma ofensa que o PH me ensinou, que acompanha a resposta aí sim. Sua mãe!
Pronto, é por aí. É, o sua mãe e o aí dentro, eles são finalistas, na verdade. Eles finalizam uma pré-ofensa.
Isso.
Então, por exemplo, você me ofende, né? Dizendo: ô, seu gordo, eu aí dentro. Pronto, acabou.
é tão elegante, tão letrado, que eles não usam palavrão.
Não, não.
Eles falam aí dentro duas palavras que separadas não significam nada ofensivo pra agredir a pessoa.
Se você pegar, por exemplo, o anterior, que muita gente diz assim, ah, isso é um palavrão. Isso não é um palavrão. Fela não é absolutamente nada, é uma palavra inventada. É. Não tô dizendo que você é filho da puta. Eu não tô falando nada disso. Tô dizendo que você é um fela da puta. Se você se ofender, aí é problema você e sua mãe.
Aquela santa.
Aquela santa.
Olha, e santa também foi a mãe de Miqueliton.
Caraca.
Por acreditar que o filho dele ia ser feliz com esse nome. E aparentemente ele foi, porque ele botou aqui, @ Miqueliton pergunta a PH Santos aqui no Querido Robô, uma pergunta sobre cinema. PH Santos, que é crítico de cinema.
Valeu.
Querido Robô, no cinema, qual braço do assento é o seu?
Boa pergunta.
Isso é uma boa pergunta. É, vamos lá. Você tá acompanhado de um ser humano que você conhece ou não? Porque se for de alguém que você conhece, dá pra dividir o mesmo braço.
Isso.
Entendendo?
Ah. É até uma boa
discussão. Então você domina o braço oposto da pessoa.
Jiu-jitsu.
Que você está dividindo aquela noite, aquele cinema, se quer que seja. Você domina, chega dominando.
Uh-huh.
E o braço do meio...
Power move.
Exatamente. Você coloca o seu braço um pouquinho mais pra trás, aí o outro coloca o braço um pouquinho mais pra frente, por aí vai. Se você não tiver acompanhado... Domina os dois.
Surprise, motherfucker. Ah, é? Alpha male e female? Assim?
Veja, Afonso, eu paguei uma poltrona. Quando você compra uma poltrona em lojas convencionais, ela vem com os dois braços e a gente usa os dois braços.
Uhum.
Mas e se a bucara do seu lado direito é tipo overbooking?
É overbooking. É overbooking.
Tem pouco braço pra muito.
Cara, mas olha, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode ir até pra uma outra situação que talvez seja um pouco mais complexa, que é o suporte de copo. Porque se o cinema estiver lotado, você tá sozinho. Você foi sozinho pro cinema.
Loser!
Entende? Todos nós fazemos isso aqui, cara. Você só tá xingando a gente.
Tarado!
Você vem duas pessoas do seu lado e as duas pessoas colocam seus copos de refrigerante.
Crítico de cinema!
Crítico!
Colocam seus copos de refrigerante nos suportes de copo que... fazem espaço com você, fazem fronteira com o seu espaço ali.
Se tiver do meu lado direito, eu bebo.
You stay classy, San Diego.
Você sabe que eu já bebi água dos outros, né?
Isso é mais de propósito ou você esqueceu?
Essa água agora pertence a mim. E olha profundamente.
Não. Eu me esqueci, cara. Eu me esqueci. Porque assim, eu sempre coloco no meu braço direito. Porque eu sou destro, né?
Uhum. Esquerda nunca.
E aí... Eu coloco no braço direito aqui e daí o ser humano foi lá e colocou, sendo que eu não tinha comprado água, né? E aí eu fui lá e bebi. Aí quando eu percebi, eu devolvi, acho que ele nem percebeu. Ou percebeu e disse assim, não vou falar nada, esse cara é doido.
Uma coisa que eu acho que eu faria nessa situação seria uma enquete entre os meus dois vizinhos. Pessoal...
No meio do filme?
Não, o filme tá começando. Tecnicamente, quando você bota as paradas, o filme tá começando, né? Tá no trailer e tudo mais. E aí ficou, os dois copos ocupando os meus braços. Eu falo... Pessoal, ó... Cara. Eu tô aqui com os dois copos, não tem... Porra, tô com meu refrigerante de 500, minha pipoca, cara, custou R$30 essa merda, e eu não tenho onde apoiar. Faz um paroímpa aí, galera, pra ver qual que eu vou tirar aqui, que eu vou poder botar e tal. Porra,
sim. Sei,
tem problema, sei lá.
E aí ninguém faz nada, e aí?
Eu fico chateado e assisto o filme tristão e o filme vai ser ruim.
E os dedos necrosando, né? De gelado.
Totalmente, cara. Ou o saco, né? Porque bota entre as pernas.
Ai, ai. É bom que você não tem mais filho. Já tá bom, né? Dois.
Maísa Anjos pergunta, o arroba dela no Twitter é @_maisoca.
Fala, Maisoca.
Olha que legal.
Aí, Maisoca.
Aí, Maisoca, vamos lá.
Rapidinho, é uma piada muito ruim. Didi, isso é uma homenagem. Será que o apelido dela vem do índio engenheiro? Entendeu? O índio engenheiro tava lá olhando pra tribo.
Tá fazendo o que aí, rapaz?
Aí ele, Maisoca. Gostaram? Foi legal?
É isso aí. Querido robô, como não perder a paixão mesmo após muito tempo de relacionamento?
Ah, essa é fácil. Essa é muito fácil.
Ah, não chega há muito tempo, né? Não, sacanagem. Porra.
Acabe no auge.
Não, mas não precisa, pô.
Por favor, é... Didi Braguinha, é, o homem mais casado da podosfera brasileira.
Queridos amigos, eis como manter um relacionamento saudável por muito tempo. Amantes. What is
love? Exatamente, Didi Braguinha. A prostituição tá aí pra isso, para manter o relacionamento sempre feliz, né? Maridão chegando em casa alegre, beijando a esposa e as crianças.
Mulher também, homem e mulher. Exato. Vocês dois, o casal, todos os dois têm que ter namorados.
Olha aí.
Tá? Tem que namorar pessoas fora do casamento, porque volta pra casa, fica aquele nervoso, sabe, de será que descobriu?
Saca. Aí fica esse animado, né?
Será que tá com cheiro de sexo meu corpo?
Meu Deus do céu, meu Deus, pegar rápido. Traga a bondade para esse programa, a inocência.
Eu vou trazer a bondade.
Traga a bondade.
Paixão, ela é finita.
Lying, piece of sack of shit.
Como você se atreve?
A paixão é a intensidade do amor. É o entusiasmo. É um desejo. Eu tô lendo isso aqui no Wikipedia. E a gente tem que... Quando a paixão estiver acabando, e ela vai acabar...
Stop saying that!
A gente tem que substituir por sentimentos mais nobres. Empatia, amor, amizade, vontade, empatia, respeito, orgulho e o maior de todos. Vontade de ter alguém pra dividir a conta.
Veio feito nuvem, numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão.
Ó, mas eu concordo muito com o que o PH falou. Eu acho que... Eu sempre fiz essa distinção. Obviamente a parada da amante ali é brincadeira, mas psicologicamente faz sentido. É...
Quem quer enganar o Woody Allen aqui?
Mas olha, isso é uma coisa muito verdadeira. Eu sempre fiz uma comparação com pagode e samba, né? A paixão é pagode, o amor é samba.
E
eu acho que é meio que isso, né? A paixão é um sentimento meio fugaz, é baseado em ilusão, é baseado em expectativas de uma pessoa ou que você projeta naquele ser humano que tá ali. E o amor é o que sobra, é o que vem, é o que você realmente percebe e é a aceitação de falhas. E é muita coisa, eu vou definir amor aqui porque a arte faz isso há centenas de décadas aí.
Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah.
Eu acho que é o seguinte. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight.
My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together, making sparks ignite, and the thought of loving you is getting so exciting. Sky rockets in flight.
Boo!
Afternoon delight.
Whoop. Gostaram?
Amei.
Afternoon delight.
Então, o que a Maíra aprendeu, mais oca? Nada, né?
Nada, claro. O importante pra mim é olhar pra pessoa e você, porra, dá aquela... Sabe quando, pros meninos, né? Quando o pintinho dá aquela pulsada. Pum. Aí tu, opa.
Hello.
É isso.
Menina, mas acho que a menina também sente uma pulsada. Eu não sei. Meninas, depois escrevam aí. Você sente o pulsar?
É um belo filme.
Sigam arroba MRG. Sigam arroba PH Santos, arroba Diogo MRG, arroba Afonso Solano, Afonso com dois Fs. É, e o Felipe Souza, além de seguir a todos nós, ele diz aqui, ó, arroba CPT Felipe.
Captain Philip.
É, ele pergunta aqui, ó, querido robô, tenho um amigo inteligente que tem mau hálito.
Ih, rapaz.
Eita, nós. Vou me ajeitar aqui na cadeira, que essa vai ser difícil.
Complicado.
Essa vai ser complicada. E ele toma café ainda por cima. Então, fica um cheiro escroto de bafo de Satã e café. Imaginem, imaginem. Porém, esse meu amigo inteligente tem uma conversa legal. O que eu faço? O abordo e falo, como diria Gil Brother,
vai lavar essa latrina, ô filha da puta. Como é que se aborda um bafudo, PH e Didi?
Contra o vento.
Eu achei fabuloso, inteligente, cara. Que ele frisou, teu amigo inteligente.
É.
Eu entendi que ele botou inteligente porque a conversa vai ser boa, né? Porque é um cara que é legal conversar.
É legal que ele começa desse jeito. Tem um amigo inteligente que tem mau hálito. Aí o Afonso, vixe. Eu só não entendi a anexação do café como um problema. O café, ele é cheiroso, não?
Na boca, não. Depois de misturado a química local...
Ele deixa o hábito mais grosseiro, né? Mais amargo, sei lá. Ele
Eu acho.
Eu gosto do café, eu vou te contar. Agora, bafo de Satã deve ser um negócio complicado. Bafo de Satã é enxofre, né? É enxofre.
É enxofre.
Satã cheirar enxofre.
Né? Será que o bafo de Satã é o bafo do enxofre?
O pessoal da Finlândia gosta.
De enxofre?
É.
Então você tá chamando todos os finlandeses de satanistas, PH?
Não, de forma alguma.
De bafudo.
Aconteceu aqui, ao vivaço, no MRG.
Não, não é isso.
Não?
Tem vulcão lá. Então eles sentem o cheiro constante do enxofre. Mas a pessoa é burra, é um negócio, né?
É, mas quem é inteligente é o amigo do Felipe Souza,
tá.
Do Captain Philip. E ele tá com mau hálito. Olha, eu passei por uma situação parecida quando eu era muito novinho, sabe? Tinha um amiguinho nosso no colégio, ele tava com um cheiro de cocô na boca.
Mas era constante ou era um dia isolado?
Era constante. Do nada ele começou a ter esse cheiro de cocô na boca. E aí eu fui consultar a mulher mais sábia da minha vida, minha mamãe. Claro, né? Falei, mãe, meu amiguinho tá com cheiro de cocô no colégio, o que que eu faço? E aí ela falou, meu filho, minha mãe é uma pessoa muito sincera.
Se afaste.
Meu filho, esse garoto tá comendo merda, afaste dele. É... Não, minha mãe, ela...
Temos aqui um caso de comedor de merda, então.
Ela falou, meu filho, fale com ele, você gosta dele? Eu falei, gosto do meu amiguinho e tal, ele é inteligente. Ela falou, fale com ele.
Porra, ainda mais que não sou eu.
Aí eu cheguei pra ele, e ninguém falava no colégio, porque todo mundo percebia. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, amiguinho, pô cara, você tá com um cheiro muito ruim na boca. E ele ficou putaço comigo, PH, muito chateado, Didi e Felipe aqui. Captain Philip. Aí ele ficou puto e falou, mas eu escovo o dente todo dia, tá? Aí ele saiu, né? A gente era criança, assim. Se bem que tem gente que reage hoje ainda, assim, né?
É.
Aí ele foi embora, assim. Aí eu fiquei chateado. Falei, caramba, chateei o cara e tal. E aí, cara, no dia seguinte, ele veio falar comigo. Ele falou, Afonsinho, obrigado, cara, por que você me falou. Eu falei com a minha mãe e ela me levou no médico. E eu tava com um problema no meu estômago. E eu tô tomando remédio.
Caralho!
É.
Se o remédio for caro, não valeu muito a pena, não.
Fica bafudo mesmo.
Vamos conversar sobre mau hálito.
Vamos lá.
Precisamos falar de mau hálito. Todo mundo pode estar tendo mau hálito.
Pode.
E não estamos se ligando. Por quê? A gente não sente. Apesar de estar perto, a emulsão do ar faz com que o nosso nariz passe desapercebido total.
Emulsão.
Né? Aí o que é que acontece também? Mau hálito pode se dar em um determinado momento do dia que você está com fome extrema.
Uhum. Certo.
Pode acontecer, né? Então a gente também tem que ficar ligado. O que eu faço? Eu quebro o clima com um amigo, por exemplo, no trabalho. Eu quebro logo o clima com um amigo, dou logo uma baforada e digo assim, ei, bicho, tá mal hálito aqui? Se tiver, avisa, viu? Porque eu tô gerando um contrato do tipo assim, sempre que eu chegar ao nível mal halitez,
me dá um... Legal.
Chega junto de mim.
Legal,
Tá entendendo?
Concordo, eu faço isso. Concordo com o senhor, concordo com o relator.
Beleza, nem todo mundo tem essa capacidade de saber que fede.
Uhum.
Então... O importante é que a gente seja ativo, chegue e mande a real. Cara, a pior coisa é você chegar em casa e ter um fiapo de alface no seu dente ou de feijão e você ficar naquela noia. Cara, eu comi feijão meio dia. Eu passei o dia todo com essa merda no dente e ninguém me avisou.
Pois é.
Posso discordar?
Não.
Não se discorda do crítico, Didi.
Eu não sei, mas eu preciso discordar porque eu acho que a pior coisa de chegar em casa não é essa. A pior coisa é quando você chega em casa e sua família tá toda morta e esquartejada. Acho que isso é pior do que o alface.
Realmente. Talvez comparado ao alface no dente. Aí sim que a paixão acaba, hein? Já pensou?
Não, aí não tem mais o que fazer, né?
What the hell's wrong with you?
A sinceridade é tudo e a sinceridade deveria mover nações.
Claro.
Então, ele fala, ele é teu amigo e ele é inteligente. Inclusive, chega com esse argumento. Ei, cara, vou falar um negócio aqui. como eu sei que você é inteligente, essa frase desmonta qualquer pessoa, sabe disso?
É, pois é.
Pois é, vou mandar um real pro Afonso aqui. Afonso, vou falar um negócio pra ti, cara.
Fala, cara.
É, como eu sei que tu é inteligente, né? Tu vai entender bem.
Me ajeitei na cadeira aqui.
Teu livro é uma merda, Afonso.
Son of a bitch!
Ih! Olha, tem tudo a ver como é que as coisas se encaixam aqui no MRG, porque no Querido Robô nada é à toa. E o Golden Boy.
Golden Boy.
Assim que foi resgatado pelo Ed Murphy. Tá? Olha aí. Ó. Viram o que eu fiz? Ele perguntou, na verdade, o Brian Trindade 14 lá no arroba. É algo que tem tudo a ver com cheiro ruim e paixão. Olha que interessante. Didi, você pode ler, por favor?
Ele diz, Afonso e PH. Querido robô, o que fazer se durante as preliminares do sexo casual, entre beijos e carícias, onde a boca vai descendo, até chegar no órgão PPK, que é a apresentação de PowerPoint, que é uma nova tendência aí, millennial, de fazer a apresentação, né?
Nova extensão,
exato. A moça apresentar mau cheiro na região.
Olha aí, uma pergunta que funciona para homens e mulheres, hein?
Eu acho, sinceramente, que é nesse momento que a gente tem que olhar para a natureza. Principalmente para a fauna, né? Vamos olhar para os animais.
Quem tá ligado para isso aí não tá com vontade de transar, não.
Não, mas...
vegano não transa, não, Didi.
Não, mas não é vegano, mas o...
Não tem forças.
Mas o sexo é uma coisa meio animal. Uma coisa que mexe com químicas e com tesão e com a coisa incontrolável que ele deseja, blá, blá. É, então eu acho justo a gente dar uma olhada para os animais, né, e tal. E a gente lembrar do gato, né? Porque o gato, para se limpar, ele se lambe.
Ah.
Amigo, é a hora de você se transformar no gato e dar um banho de língua.
Olha aí, PH. Fomos surpreendidos mais uma vez.
Mais uma vez.
PH, você já arregou da missão nesse momento tenso do amor?
Jamais.
Jamais. Missão dada é missão cumprida, PH Santos?
Missão dada é... Não é missão, é missão.
Como não?
Acontece, rapaz. É uma troca. Eu acho que como troca, a gente tem que trocar fluidos, cheiros. Então, assim...
Por isso que eu cago nela.
Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Se você se propôs, sem antes conhecer todo o histórico, então, brother, finalize. Vá até o fim.
É, né?
Entendeu? Dê um jeito. Não adianta nada que você faça. A única coisa que você pode fazer pra parar naquele momento é você chegar e dizer: não quero mais transar. Você se levanta e diz: não quero mais transar.
It is a great dishonor to my ancestors and my God.
Eu não quero mais transar. Ou então você dá um grito e se joga no chão.
Mas, PH, você sabe que a gente tem um amigo que passou por uma situação muito parecida. Ele conheceu uma menina e tal, e aí combinou, não sei o quê, chegaram no hotel. E aí, quando ele desceu, justamente pra fazer as preliminares, o cheiro não estava legal, né? Porque imaginas que o dia inteiro na rua...
É, normal. Me surpreende se a piroca dele estiver cheirosa.
Have you been to a doctor lately?
Exato, claro. Por isso que eu falei logo no início da pergunta que esse é um problema que meninos e meninas podem encontrar.
É.
Né? Por isso que é legal tomar um banho, né? Imagina se não, um banho chegou e tal, vou tomar um banho, já vem aqui e tal. Aí. Mas não houve o banho, não houve o banho.
Não houve.
Não houve, e segundo o relato desse nosso guerreiro, o odor estava insuportável.
Inacasalável,
é, provocando ânsia de vômito.
Olha.
Tava um negócio tenso.
É uma coisa sensual também.
É. O vômito é sensual, é?
Aí, tem gente que gosta, né? Não? Pô, desculpa, então.
É um espasmo. Né? Dependendo do... Mas naquele dia, naquela noite não era. E aí ele, desesperado, falou: não posso decepcionar esta bela mulher, uma mulher inteligente, que ele queria fazer feliz ali naquele noite.
Começou agora.
E aí ele pensou rápido, PH. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, e aí ele viu o minibar. E aí abriu o minibar e pegou uma latinha de Coca-Cola. Latinha de Coca-Cola, abriu a latinha e derramou Coca-Cola sobre a área. Mas falando assim, pô, eu tenho um fetiche com essa parada.
Uma boa estratégia.
Nossa, mas que ofensivo.
Stop whining. E se fosse Pepsi?
E se for Pepsi? É ofensivo. Pode ser Pepsi? Olha que legal. Pode ser Pepsi?
Não pode derramar as coisas na pessoa. Tem que primeiro perguntar.
Mas só um pouquinho na pepequinha.
Tubaína.
Tubaína, PH.
Não, tem que primeiro perguntar.
Guaraná, nacional. Produto nacional.
E se você quiser, dar duas na mesma noite, você derrama grapete. E quem bebe grapete?
Então, se eu estiver conversando com você e vamos supor que meu sovaco esteja fedendo, aí você joga refrigerante em mim e foda-se, é isso? Vou pegar! Pronto, Coca-Cola nessa porra aí.
Coca-Cola no sovaco! Aí! Ah, surpresa, saudável!
Quem mandou a próxima perguntinha pra gente foi a Luciana Lira, que mandou o seguinte: querido robô, como se comportar quando cantam parabéns pra você em público? Canto também? Cruzo os braços, né? Ela perguntou, canto também? Canto pra mim também? Cruzo os braços?
É verdade.
O que fazer? E por falar nisso, Afonso Lano, parabéns. Atrasado, mas parabéns.
Ah, é verdade, rapaz. Eu completei mais uma volta aí, PH.
Rapaz, foi pela primeira vez que eu esqueci teu aniversário.
Olha aí. É verdade.
Nunca lembrou do meu, mas tudo bem.
Mas vamos lá. Qual é o seu signo, Afonso?
Eu sou o pterodáctilo.
É a Kimberly, né? Mas enfim.
Sou escorpião. O melhor símbolo de todos.
Diz muito.
Diz muito. Você tem muita cara de escorpião.
Cara, Diogo, qual é o teu signo, Diogo?
Meu signo não interessa, porque não é o signo que me define.
Como não? Tudo tem a ver com signo, Didi Braguinha.
É lógico que define. Como não define?
Desculpa se o fato de eu ter nascido sob a luz do luar da esquerda do quadrante 2, eu acho que isso não me define, tá? Desculpa.
Yes, science! É porque a astrologia está sendo perseguida, PH. Sabe, essa galera aí agora, eles estão contra a magia. Ele não pode mais acreditar em magia.
É. Não, eu não tô questionando, só dei minha opinião. Eu não acho que isso é válido. Acho interessante o estudo de caso aí que as pessoas fazem, tentando padronizar a situação. É legal pro caralho, mas não acredito.
Ou seja, o seu signo é uma bosta, né? Como se comportar quando cantam parabéns pra você? Primeiro, o nome da música tá errado.
Tá? Revisionismo histórico.
Então, revisionismo histórico. Por isso que em inglês faz mais sentido. Happy birthday. Feliz dia do nascimento.
Feliz dia do nascimento.
Ah, é verdade. Olha aí.
Feliz é isso. É. Mas parabéns pra você aqui. É sempre pra você, sendo que às vezes não é pra você. É pra outra pessoa.
What the hell is that? Mas quem tá cantando está indicando que é para o próximo, não para si.
Uhum.
Então tá implícito, PH.
Mas tá. E quando estão cantando, parabéns pra você e não é você, Afonso.
Ah, porque você tá ouvindo. Então quando você tá ouvindo pra você, você fala: será que eu sou o aniversariante hoje?
Será que eu sou o parabenizado? Vocês nunca pensaram que era pra vocês?
Uma surpresa,
tipo, tá,
né?
Todo mundo cantando parabéns pra você.
Você não aponta pra pessoa, não? Eu sempre aponto. Ah, garoto, é pra você dessa vez, moleque, aponta pra pessoa.
O Diogo uma vez esqueceu o próprio aniversário. E aí tiveram que lembrar.
É, eu também esqueci o dele.
Mas você fica olhando pra baixo quando bate palma, você, tipo, aceita, incorpora, bate palma, felizão, você fica nitidamente feliz, mostrando gratidão pra aquele
momento. Coloca a mão nos bolsos e espera passar. É um momento rápido.
Ah, fica limpando o chão com o pé, tipo, envergonhado.
Como um belo egocêntrico, eu bato palma também, para mim.
É? Dá gritinho, Afonso?
Não, eu não gosto do uhul. Inclusive, outro dia fiquei pensando nisso. Quem foi que inventou o uhul?
Vocês conhecem o Kijé?
Não.
Hã?
Kijé?
Não?
Não. Quem é
quando
Kijé?
Termina o parabéns pra você, alguém tem que puxar o Kijé. Kijé. Que Jesus abençoe. Não conhece o Kijé?
Eu sou super a favor de quando você tá no aniversário, você cantar o máximo de músicas conhecidas de aniversário possível.
É.
Naquele momento, sabe? Aquele emenda Osana Senhor, abençoa Senhor, depois com quem
Sim.
será, com quem será. Depois...
Ah, você é o maior tiozão de todos, Didi.
Ah, mas eu acho fabuloso. Eu acho isso fabuloso. E aí, quando os grupos, né, quando você tem amigos que são variados, eles trazem músicas que você não conhecia.
Ah.
E aí você vai incorporando essas músicas ao seu acervo.
Então você é o cara que puxa, né? Você é o cara que puxa o Kijé.
Ah, sempre. Eu puxo o do grito.
Você é o cara que puxa o Derram. Conhece o Derram? Derram! Derram! Derrama, senhor. Derrama, senhor.
Eu derramo e ainda jogo refrigerante.
Joga o refrigerante no pinto do amigo. Não.
Meu Deus.
Não. E o lance, e o bolo, hein? O lance do ahá, uhu, ô PH, eu vou comer seu bolo. Eu fico sempre muito assim.
Eu gosto muito dessa, porque eu sempre caio.
Você acha que vão comer teu cu?
Eu sempre penso que vão comer meu cu.
Já tá desabotoando a calça, né? Começa a cantar.
Já.
Porque é muita gente, geralmente, né? Aí eu não vou ter forças pra segurar.
Não.
Aí eu começo a me cagar.
Tá, é uma boa solução. Vão te comer, tu caga.
Boa solução. Você caga que anula, né? Aí tá, aí sim, aí que a paixão acaba mesmo.
Acaba com minha carreira de crítica, essas informações. Mas vamos lá, fico. Eu fico reto.
Reto.
Em pose de estou recebendo. E quero que isso acabe logo. Eu não fico feliz.
Entendi. Tipo cachorro no veterinário. Fica parado assim com aquela cara meio desconfortável.
Rabo para dentro.
Parado para não chegar nessa brincadeira de cu. Parado. Quando acaba o parabéns para você, as pessoas estão tão infelizes de me ver infeliz com aquela situação que elas não puxam mais nenhuma música, elas não inventam absolutamente nada. Acaba aquilo ali e eu já começo o novo ciclo. E quem é o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é para mim. O primeiro pedaço é para ele. Pronto, acabou.
Você tira a atenção de si.
Cortem o bolo e vão se fuderem em outro lugar.
Ah, mas eu acho muito vacilo. Por que a situação? As pessoas estão ali por você,
cara. Odeio o aniversário.
Elas estão ali em sua homenagem pra te parabenizar. Pra homenagear.
Bando de falso. Não tá em minha homenagem porra nenhuma, não.
Não.
Quer dar parabéns? Dá parabéns todo dia.
Por quê?
Eita, todo dia.
Por eu existir, todo dia é um dia novo. Todo dia eu fico mais velho. Aí vão escolher um dia que eu fico mais velho igual aos outros dias pra cantar parabéns.
Mas presta atenção, se você dá parabéns pra alguém todo dia, isso vira rotineiro e perde, de certa maneira, o valor. O ser humano, ele não sabe lidar com as coisas que acontecem diariamente. E aquilo se torna rotina.
O parabéns pra você está errado.
I will make them pay for what they've done.
É feliz dia do nascimento.
Então canta aí, vamos cantar.
Feliz dia do nascimento. Feliz dia do nascimento.
Feliz dia do nascimento. Feliz dia do nascimento.
That is the worst idea I've ever heard in my life, Tom.
Ó, cara, eu sendo bem honesto, eu sou igual o PH, eu não gosto, eu fico incomodado com parabéns quando as pessoas vêm me parabenizar por uma coisa que eu não sou responsável, que é o nascer.
Ah, né?
Os responsáveis são meu pai e minha mãe.
E os médicos e as médicas.
Ah, mas você nadou,
não,
né?
Não fui eu.
Você nadou.
Era um outro ser. Eu sou fruto daquele, eu sou a transformação, eu sou a digivolução daquele ser com rabinhos que tava na corrida maneira lá, a primeira corrida da vida.
Você era metade da sua mamãe e metade do seu papai. Você nadou sim e você esperou. Olha que legal, olha que poético, que lindo é a concepção.
Então, por isso que eu não tenho mérito nem pela corrida, porque não era eu.
Mas era metade de você.
Não,
mas era você também.
Meu ponto é, eu sou meio parecido com o PH. Eu não consigo curtir o meu aniversário da maneira tradicional. Eu gosto pra caralho, né, que acho pra festa. Eu gosto de ficar mais recluso, eu gosto de ficar mais quieto e parará.
Que nem um elefante próximo à morte.
É, eu vou embora. Você
fica sorumbático.
Mas...
Oh, darkness, old friend, I can see the shadow.
Eu fui entender o seu aniversário é um momento onde as pessoas fazem questão, algumas pelo menos, sinceramente, de te homenagear, de agradecer por você fazer parte da existência delas. Então elas vêm te trazer um carinho, elas vêm te fazer, pô cara, obrigado por ter passado esse ciclo aí, por eu ter te conhecido, você é uma pessoa muito legal.
Ah, bonito, eu acho legal.
Você tá careta.
Eu sempre fui, na verdade.
Todos aqui somos careta. Eu, você e Didi, PH, somos muito caretas. O pessoal sabe aqui, né?
Você acha?
Menos na sacanagem. Aí a Coca-Cola, aí a cocaína no peru do traveco. Aí é tudo. Aí...
Que isso?
Não, só eu? Só eu? Desculpa. Aí também é o dia de lembrar que o seu pai e a sua mãe transaram, né? Acho que é importante.
Então, o parabéns será que não é... Por você ter sido fruto de uma transa?
De um ato prazeroso, feliz.
Olha, eu vou dizer que assim, apesar da minha família ser uma família tradicional, o fato dos meus pais transarem nunca foi uma coisa escondida. E eventualmente eu peguei o ato.
Eita, nós.
Pegava de repente, tinha que ver meu pai se escondendo, né? Ai, caraca, porra, meu Deus do céu, cara.
Um abraço pro tio Décio.
Thank you.
Mas isso aí cria caráter.
E traumas também.
Né? Quem nunca viu e pegou o papai e a mamãe transando aqui? PH já?
Não. Não. Meus pais são separados desde muito cedo.
Ah, poxa.
Eu fui o último trauma da vida deles.